As novas regras do Código de Trânsito Brasileiro já estão em vigor. São várias alterações que vão desde o prazo de validade de CNH, pontuação de multas, porte de documento, substituição de pena, farol baixo, entre outras mudanças. Para repercutir o tema, a Rádio AGERT ouve a presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Gaúcha, Andréia Schaefer. O que a senhora destaca nas novas regras, doutora Andréia?
Muitas alterações, como bem referiste. Porém, eu destaco uma alteração significativa na competência. E isso vai pegar muita gente de surpresa. E eu vou dar algum exemplo prático sobre isso. Até então, antes da vigência dessas alterações, quando o condutor infringisse alguma regra mais grave que gerasse por si só uma suspensão do direito de dirigir, o órgão responsável que iria instaurar esse processo de suspensão seria o DETRAN, responsável pela sua CNH. Então, essa pessoa é aqui do Rio Grande do Sul, CNH daqui, todos os processos de suspensão seriam concentrados aqui. Isso facilita bastante até para orientação desse condutor, desse motorista, ele saber quais são as penalidades que ele está sujeito. A partir das alterações dessa lei 14.071, a competência para esses processos de suspensão, elas são distribuídas para outros órgãos de trânsito. Então, se a gente pensar no caso prático, no caso concreto, de um motorista, de um caminhoneiro, por exemplo, que roda vários estados do Brasil, ele vai estar sujeito a um processo de suspensão em cada lugar que ele passar, por exemplo, por um excesso de velocidade acima de 50%, que é um tipo de infração que gera suspensão, a gente vai ter, pode ter, um processo de suspensão em cada localidade que esse motorista passar, desde que ele cometa uma infração desse tipo, né? Muito está se comentando sobre a alteração dos pontos, mas eu particularmente entendo que não é o que vai tornar uma dificuldade maior, eu entendo que não é o ponto mais alto dessas alterações. Essa questão da competência vai alterar muito mais para a parte dos condutores, dos proprietários, do que essa questão da pontuação. Então, acho que é importante a gente destacar. E eu entendo que essa alteração, por dificultar o acesso, porque os sistemas não estão informatizados, vai acabar gerando bastante prejuízo na defesa desses condutores. Então, isso é algo que a gente tem que tentar verificar como é que o Conselho Nacional de Trânsito vai regulamentar essa questão, né? Teremos aí algumas normas, algumas regras de transição, mas muito vai ter que se adequar até em questão de sistema, de informatização de dados, para que a gente não tenha prejuízo no direito de defesa desses condutores.
Olha, uma observação que a senhora faz é muito relevante. Eu já li várias reportagens sobre o assunto e ninguém tinha comentado sobre esse aspecto, que é importante, porque uma pessoa que transita por vários estados poderá ter problemas em vários.
Exatamente. E cada estado trabalha as questões de trânsito de uma forma, né? Infelizmente, nós não temos uma uniformidade, né? Uma unificação de sistema. É algo que deveria ter, no ponto de vista, já passou do tempo, né, que nós tivéssemos uma uniformização de sistemas, mas ainda não. Aqui no Rio Grande do Sul funciona de uma forma, em Minas funciona de outra, alguns lugares é processo eletrônico, outros lugares é processo físico, e aí essa pessoa vai ficar meio perdida diante de tudo isso, sem saber onde buscar as informações. E eu acho isso um ponto muito perigoso.
Que outras alterações a senhora destaca?
A questão da pontuação, né, que muito está sendo tratado, eu acho que encontrou um meio termo. Entendo que divide opiniões, né, a partir do momento que a gente tem um aumento da pontuação para fim de processo de suspensão, divide opiniões. Há quem entenda que vai ficar bom, outros que entendem que acabou flexibilizando demais essas normas de trânsito. Considerando que essa graduação, digamos assim, para fim de processo de pontos, 20, 30 ou 40, que depende da gravidade das infrações cometidas, eu acredito que isso ficou razoável. Tá? O que, que a gente tem que atentar? Nessas alterações em relação aos pontos, o motorista profissional, ele fica com um limite de 40. Eu mesma me encontro, às vezes, dividindo opinião sobre isso. porque o motorista profissional, nós sabemos que ele está mais sujeito ao cometimento de infrações, porque ele está mais exposto no trânsito, está dirigindo constantemente. Porém, quando a gente tem uma flexibilização das normas em relação a esse profissional, que ele exerce por a sua atividade uma função de um risco maior, né? Se a gente pensar um motorista de um veículo de grande porte, ele tem um risco atrelado à sua profissão um pouco maior. Então, me preocupa um pouco quando a flexibilização, ela se dá justamente onde o risco, o potencial risco, ele é um pouco maior, né? Contextualizando com as alterações, o motorista profissional, ele não tem esse requisito, né, de gravidade das infrações. Independentemente da gravidade das infrações que ele cometer, quando a suspensão for por pontos, por somatórias de pontos, ele vai ficar sempre enquadrado na última categoria, que é dos 40 pontos. Né? Então, isso eu particularmente entendo que pode gerar um agravamento aí dos danos, né, nos acidentes de trânsito, né? Porque eu acredito que influencia na segurança viária.
Doutora Andréia Schaefer, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Gaúcha, que cuidados a senhora recomenda para os motoristas com a nova legislação?
Informação, né? Acredito que buscar informação, pontos confiáveis de informação, porque isso vai fazer toda a diferença nesse novo cenário. Muitas informações equivocadas são transmitidas diariamente na internet, com regras de transição que nós teremos, ainda mais equívocos vão acontecer, né? É importante a gente entender que, na sua maioria, as regras valem a partir do dia 12 de abril, né? Na sua maioria não terão efeitos retroativos, né? Ou efeitos para situações anteriores, porém, em alguns casos, pode-se buscar uma aplicação retroativa. Isso é uma coisa até que a OAB está discutindo muito no âmbito federal, da Comissão de Trânsito do Conselho Federal, que eu também integro, a gente discutir situações que busquem uma aplicabilidade retroativa para algumas situações que fossem a beneficiar o condutor. O que beneficia o condutor? Por exemplo, essa questão do aumento da pontuação, essa questão de converter em advertência algumas penalidades não graves, então de acordo com o prontuário do condutor, que aí tinha uma decisão que passava pela autoridade e agora com essas alterações isso passa a ser obrigatório. Então essa conversão em advertência por escrito e não mais uma penalidade que incida pontuação na CNH. Enfim, essas questões até de retroatividade, de buscar essa aplicação para fases anteriores, depende de uma análise muito pontual e desenvolvida por um especialista em trânsito, tá? É bem importante que os profissionais se qualifiquem, se atualizem e os motoristas, né, os proprietários, as pessoas que tenham a necessidade de buscar alguma coisa nesse sentido, busquem se orientar com pontos confiáveis dessa informação.
A senhora acredita que a legislação ficou clara ou haverá mais casos de judicialização?
Acredito que haverá muitos casos de judicialização. Tem muitos pontos controversos na legislação, tem muitos pontos que deveria a legislação ter tratado e acabou deixando a critério do Conselho Nacional de Trânsito para regulamentar. Então, sim, eu acredito que teremos muitos casos de judicialização, principalmente em relação a esse fator que eu mencionei agora sobre a retroatividade. Então, os motoristas que já estão com processo de suspensão, estão cumprindo uma penalidade, ou até mesmo já estão respondendo, né, um processo de suspensão por pontuação. Eles vão ter essa aplicação retroativa, ou seja, eles vão deixar de ser punidos se eles se enquadrarem nos requisitos dessa nova lei? Isso o código não responde, né? Então, acredito que isso vai gerar um grande número de judicialização só por esse fator, sem contar muitas outras divergências que a gente vai encontrar aí no meio do caminho.
Ouvimos a presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Gaúcha, Andréia Schaefer. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.